Nós vamos agora conversar com o presidente da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, Fábio Zabolt Holthausen. Seja muito bem-vindo aqui na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza nesta manhã de sábado em conversar aqui com os ouvintes. Nos bastidores, nós falávamos que com um pé pode estar no Paraná e outro em Santa Catarina. Olha só, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos ouvem e também nos assistem, né, dentro dessas plataformas tecnológicas. E é um prazer poder conversar sobre esse tema aí, que é extremamente relevante aí, né, para os nossos estados e para o nosso país.
Obrigada. Deixa eu te perguntar, já teve a oportunidade de estar aqui no Vale do Iguaçu, União da Vitória e Porto União?
Sim, quando eu era adolescente, teve uns joguinhos abertos.
Ah, legal.
Em Porto União, né, no lado catarinense, e eu tive a oportunidade de conhecer aí a região.
Bacana, seja sempre bem-vindo, até para conhecer a emissora aqui, a CBN Vale do Iguaçu. Hoje, o nosso convidado, o presidente da FAPESC, irá falar sobre ações para incentivar a participação feminina em ações juntamente da Fundação de Amparo, entre outras atividades. Do que se trata especificamente? As mulheres, elas estão ingressando neste rol de pesquisas, também de inovação para o estado de Santa Catarina? De que maneira?
Então, a FAPESC esse ano, ela completou 25 anos, né? E no ano de 2021, né, nós estávamos refletindo um pouco sobre esses 25 anos, né? Como é que era essa jornada de 25 anos da FAPESC, né? Qual era a participação ao longo, né, dessa história daquilo que a gente chama de ecossistema, né? De ciência, tecnologia e inovação. E quando a gente reflete, a gente acaba trazendo vários temas, né? E um deles que surgiu naquele momento, então, foi assim, como estava a participação das mulheres, né, nos aspectos de ciência, de inovação. A gente tem visto, né, muitos indicadores nacionais, e a gente queria saber como é que estava Santa Catarina, uhum, né, e como é que estavam os nossos programas, né, se a gente estava incentivando, se estava havendo participação ou não. E aí, naquele momento, e aí foi às vésperas de completar lá o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Inclusive, a portaria da criação da comissão, né, ocorreu no dia 8 de março, a publicação dela, mas eu assinei ela no dia 5 de março. Mas eu criei, então, uma comissão que foi chamada naquele momento, né, de estudos e incentivo à participação das mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Por quê, Vanessa? Porque nós queríamos, antes de deflagrar algum processo, a gente queria conhecer um pouquinho esse cenário, né? A gente queria saber como que estava essa participação nos nossos programas de inovação, de pesquisa, e aí essa comissão tinha esse intuito, né? Essa responsabilidade, levantar os dados e, a partir dos dados, aí propor algumas ações. E aí a gente tem alguns números aqui interessantes.
E a gente vai discorrer sobre eles, até porque eu estava lendo que a FAPESP, 62% das bolsas de mestrado e doutorado, elas foram concedidas para as mulheres neste período. Obteve o êxito esperado pelos senhores? Estes são os números que mostram essa coparticipação?
E isso é interessante porque, assim, ó, o nosso sistema, né, de concessão de bolsas, ele é uma parceria e uma coparticipação das universidades, né, e dos programas de estrito senso. Então, a seleção é feita pelos programas, né? Então, é baseado na procura desses bolsistas, pelos programas, pelos cursos, né, e pelas bolsas de mestrado e doutorado, que acaba sendo feita essa seleção, né, e essa concessão de bolsas, aí sim, pela FAPESC. Então, para nós também foi uma surpresa quando a gente identificou, né, uma participação feminina muito maior, né? Então, 62% das mestrandas, né, dos mestrandos e doutorandos aqui em Santa Catarina, né, são mulheres, e 38% aí homens, né? Então, a gente começa a perceber um pouquinho também, né, que há cada vez mais... primeiro, assim, muda um pouquinho o cenário nacional, né? A gente tem um número um pouquinho maior... Mas tem refletido muito também o cenário nacional, né? Essa participação maior das mulheres, né, no, no, na academia, assim como também no mercado de trabalho.
Entendido. Estes números, eles fazem parte da Comissão de Estudos e incentivo à participação de mulheres na ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina. De que maneira os senhores observam e também estão traduzindo as mulheres que estão participando da iniciativa o objetivo de fortalecer este compromisso? Até porque, com base no que eu estava acompanhando, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem este objetivo de igualdade das mulheres em vários campos, que até então eram ocupados por uma gama masculina. De que maneira os senhores estão incentivando e fortalecendo esta participação?
Vanessa, assim, claro, assim, quando a gente começa a discutir esse tema, né, talvez com pessoas que talvez não vivenciaram tanto no passado essa distinção, né, e não presenciaram esse fato que as nossas mulheres, né, vivenciaram ao longo da história, né? Então, para nós, era muito, talvez, menos impactante, né? Ou talvez a gente não percebesse tanto essa questão da desigualdade, porque a gente procurava trabalhar de forma igual, né, de forma isonômica, né? Então, nos programas que a gente lançava, a gente não criava nenhum tipo de empecilho, pelo contrário, a gente tentava fazer esse incentivo, mas não de uma forma estruturada, né? E os números nos chamaram a atenção, né? Assim, por exemplo, quando a gente trabalha com a pesquisa, né, o número não é tão díspare quanto na inovação, né? As mulheres coordenam 40% dos projetos de pesquisa, enquanto os homens 60%. Quando a gente trabalha os eventos, né, as mulheres já coordenam 50% dos eventos e os homens 49%, né, 50,3% e 49,6%. Então, há um equilíbrio. Mas quando a gente chega na inovação, né, a mulher, ela lidera, né, startups, programas de empreendedorismo em 25% das propostas e os homens 75%. E isso realmente nos chamou a atenção, né? A gente percebia empiricamente, né, que havia uma participação masculina muito maior, né, mas esse dado, ele realmente chamou a atenção. E aí, a partir desse dado, claro, a gente começou, né, a trabalhar algumas ações num primeiro momento de forma não estruturada, porque a gente ainda precisava dos dados da comissão, uhum. A gente precisava desse resultado para poder levar mais alguma ação adiante, mas a gente já começou a observar algumas questões no sentido da composição das mesas de eventos, né, na busca de falas, né, e de fontes para entrevistas ou para subsidiar algum conhecimento. Então, a gente já começou a tentar buscar esse equilíbrio, né, para mostrar realmente, porque nós temos, né, participação masculina e feminina tão relevante quanto, né, só que às vezes no contexto, na situação, acabava indo, né, para uma participação mais masculina, né, as entidades mandavam representantes, às vezes, né, masculinos, e a gente começou a tentar trabalhar um pouquinho mais esse fato. E agora, com o resultado da pesquisa, né, a gente agora vai fazer algumas ações um pouco mais concretas, né, inclusive uma delas, né, que a gente tá planejando aí, é uma chamada específica envolvendo, né, a liderança feminina, né, principalmente na inovação, onde a gente encontrou, né, esse fator de desigualdade um pouco maior, né? Por exemplo, na questão de bolsas, na minha visão e na discussão que a gente fez com a comissão, né, neste momento não há necessidade de a gente fazer uma intervenção, uhum. Né? Por quê? Porque a participação é maior. Né? Então, a gente vai procurar atuar naqueles setores que a gente precisa realmente ter uma melhoria dessa igualdade.
Entendido. Deixa eu te perguntar, com relação às gerências da FAPESC, estava observando que das 5, 4 são comandadas por mulheres. Já há uma coparticipação dos senhores ativamente, não é mesmo? Já há essa representatividade, é isso?
Isso, assim, as nossas gerências, né, nós temos 4 mulheres, nas diretorias ali e procuradoria jurídica são 2 homens e uma mulher, né, e na equipe como um todo da FAPESC, hoje nós temos 63% de mulheres, né, e 36% de homens, né, então a participação feminina, né, dentro do ecossistema FAPESC, né, é muito grande, né? É quase o dobro aí da participação masculina. Mas, de novo, não é assim, para nós é uma coisa natural, né? Assim, as competências, né? Isso não foi uma ação deliberada ou de proatividade para ampliar. Não, as competências das mulheres que fizeram com que elas galgassem esses cargos, né, sem olhar a questão gênero nesse momento, né? É realmente as competências desses profissionais que têm atuado dentro dos bastidores da ciência, tecnologia e inovação.
Nós sabemos que a Covid-19, ela foi uma das pandemias mais estudadas ao longo da história, a curto prazo, muitos pesquisadores envolvidos para trazer uma resolutividade para a gente o mais rápido possível. Esse papel das mulheres, o papel feminino na ciência, o senhor acredita que teve um start muito maior também agora durante a pandemia?
Nós tivemos nos projetos, nós fizemos algumas chamadas públicas específicas por enfrentamento da Covid-19, né? Dessa pandemia que de forma, né, avassaladora aí nos pegou todos de surpresa. E nós tivemos projetos tanto da pesquisa quanto da inovação coordenados por mulheres. Né, e projetos aí que têm ganhado destaque, né, e têm aí tido uma repercussão positiva no cenário, né, não só regional, mas no cenário nacional. Né. Um deles é uma startup aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, a BioCeltis, que é comandada por uma mulher, né, que fez toda a sua carreira dentro da academia, né, até o doutorado, e está empreendendo aí, gerando aí novos produtos dentro do ecossistema de inovação.
Nós estamos falando especificamente de Santa Catarina, esse trabalho voltado para a igualdade de gêneros, enfim. O senhor diria que, nacionalmente falando, há também esta representatividade, ela está se tornando também procurada, as mulheres estão envolvidas na tecnologia e na ciência da mesma forma? Até porque eu estava pensando aqui, os cursos, né, antigamente de tecnologia, computação, tinha um público, era notável, muito mais masculino, e hoje a gente vê que se iguala nas salas de aula, como outros cursos que até então eram ocupados por homens. Nacionalmente falando, isso acontece?
Vanessa, nós ainda temos alguma distinção por áreas de conhecimento em relação à participação masculina e feminina, né? Por exemplo, nas áreas de ciências sociais aplicadas, né, há um equilíbrio, ciências da saúde, há uma participação feminina maior, né, ciências humanas também, esse equilíbrio. Aí, quando a gente entra nas engenharias, né, e talvez nas ciências exatas da Terra, nós temos a balança pendendo mais para o lado masculino. Por exemplo, nas engenharias é praticamente 70% homens e 30% mulheres. Né? Então, esse talvez seja a maior distinção, né, que nós temos dentro desse equilíbrio, que também se equivale, como eu falei ali, na inovação. Né? O nosso cenário de Santa Catarina, ele reflete mais ou menos o cenário nacional, né? No 70%, 75% a 25%, 30% aí de homens e mulheres. E aí eu queria também deixar aproveitar o momento, né, para fazer um registro. Né? Todo o estado da federação, ele tem uma fundação de amparo à pesquisa. Né? Santa Catarina é a FAPESC, que executa a política pública aqui no estado de Santa Catarina. Né? No Paraná é a Fundação Araucária, né, presidida aí pelo meu grande amigo Ramiro, né, e tem feito um grande trabalho aí também no Paraná, mas nós temos um conselho nacional que se chama CONFAP, né, que reúne todas as FAPs, né, eu represento os três estados do Sul, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dentro da diretoria do CONFAP, e a gente tem feito uma discussão muito grande no CONFAP, também em relação à participação das mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Né, então, nós temos algumas presidentes de FAPs, né, então a nossa vice-presidente do CONFAP, né, que é da FAP do Amazonas, a Márcia, ela representa também as mulheres dentro desse meio, né, e a gente tem feito muito trabalho de discussão e de trazer à tona, né, a importância dessa igualdade de gênero, né, na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, algumas FAPs têm lançado os programas específicos. Né, o Amazonas, né, até por essa liderança da Márcia, né, tem feito algum trabalho em relação a isso, mas a gente tem discutido isso no CONFAP, Vanessa. Então, com certeza, essa discussão tem sido aflorada e a nossa intenção é reverter um pouquinho esse processo de desigualdade na medida da necessidade de enfrentar essa desigualdade. Né? Como eu falei, em algumas ações, não há necessidade de uma intervenção porque a participação feminina ela já tem ganhado um espaço naturalmente, né? Mas em outras a gente precisa incentivar um pouquinho mais, né? Principalmente, como eu falei, na área da inovação, da computação, das engenharias, né? A gente tem trabalhado um pouquinho mais para manter, né, uma maior igualdade aí de oportunidades.
Entendido. O que é que o senhor acredita que estava inibindo essa participação feminina até então? Ora, assédio moral, até físico, ou, de repente, essa falta de procura das mulheres, ou falta de incentivo por parte dos empregadores para a contratação ou credibilidade até para elas? O que é que o senhor atribui que deu o boom agora e que antes não era tão procurado, vamos assim dizer?
Vanessa, essa é uma pergunta difícil. Essa tu me colocou aí numa situação bem complexa, mas vamos lá. Né, assim, nós temos um cenário dentro da ciência, tecnologia e inovação que ele não é tão díspare dos cenários de mercado de trabalho. Né? Então, historicamente, nós temos, né, um mercado de trabalho que privilegia, né, os homens, que dá mais oportunidades, né, talvez que foram incentivados ao longo da história, né, talvez a empreender, né, de um modo geral, os homens, né, dentro de uma criação até familiar e social, né, eram incentivados a ser o provedor das famílias, enquanto as mulheres, né, deveriam ser aquelas que cuidariam, né, do lar, dos filhos. Então, isso é um fato histórico. Então, a gente precisa, aos poucos, ir mudando também um pouco dessa mentalidade. As mulheres começaram a ir mais para o mercado de trabalho, né? As mulheres começaram a ousar um pouquinho mais, a depender menos dos homens. Então, eu acho que esse fator é um fator que tem motivado um pouco essa igualdade. E a partir do momento que tu começa a perceber dentro do mercado as competências, né, e as habilidades de cada uma das características das pessoas... O público feminino ele se destaca em várias habilidades, né, e competências que talvez o masculino não tenha. Esses tempos eu visitei uma empresa no oeste do estado, e a participação feminina na força de trabalho era, digamos, 80% a 20%. Né? Naquela indústria, 80% eram as mulheres. Por quê? Porque a necessidade de uma atenção para o processo produtivo, né, no detalhe, fez com que a participação feminina crescesse em relação à masculina. Né? O homem não tinha tanto esse apego ao detalhe quanto a mulher tinha. Né? Então, é uma competência que gerou essa oportunidade para aquele público feminino. Né? E nós temos isso nas diversas áreas. Quando a gente trabalha com design, quando trabalha, né, com sistema de computação, a gente tem esse olhar feminino. Né? Então, à medida que eu acho que o mercado de trabalho começa a conhecer também essas habilidades, essas competências, ele vai naturalmente igualando aí, né, as forças de trabalho. E a gente sabe que é não só as oportunidades, né, mas também a necessidade. Quando a gente trabalha também com problemas complexos, né, a gente precisa dessa diversidade, né, de pensamento, de vivência, de experiência, né, de conhecimento para a gente solucionar esses problemas. E nada melhor do que essa diversidade aí, né, na participação ativa aí do trabalho.
Está pontuado para a gente. Eu estava acompanhando que recentemente houve em algumas situações a inclusão do período de licença maternidade no currículo Lattes. E pode ser considerada uma conquista, ao seu ver? É suficiente para as mulheres? Como é que o senhor analisa essa questão que, obviamente, né, as mulheres têm esse direito também assegurado e agora há essa inserção no currículo Lattes? Como é que o senhor observa isso?
Eu vejo como dois aspectos, porque a gente também enfrenta isso, Vanessa, aqui na FAPESC, né, dentro do aspecto positivo, né? Então, assim, primeiro que ele acabava gerando uma lacuna no currículo, e o currículo ele é analisado para fins de caracterização de competências na hora de, né, de acessar um determinado edital, e acabava que aquela lacuna ele acabava depreciando o currículo. Então, esse registro ele já pelo menos mostrou, né, que não foi algo que fugiu do padrão da normalidade. Ou seja, ela realmente tinha aquela lacuna de tempo, porque ela passou por uma gravidez e né, talvez não tenha produzido tanto. Isso não poderia ser um motivo de penalização, né, desse profissional. E no segundo ponto, né, reconhecer essa possibilidade de gerar esse registro no currículo Lattes e na própria carreira das mulheres, ele também permite com que as mulheres possam olhar para este setor como um setor também de carreira. Ou seja, ele me acolhe, né? Ele me dá a oportunidade de em determinado momento, né, eu fazer uma pausa para mim ter lá, né, vivenciar a maternidade e depois retomar a minha carreira, né, sem um prejuízo em relação a isso. Então, eu vejo esse duplo aspecto e a gente aqui reconhece, né, e aí faz todo, né, todo o incentivo também das mulheres em relação a essa questão.
Em suma, para a gente destacar aqui os pontos principais da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, é de que o senhor, juntamente com a FAPESP, acreditam que a ciência, então, é um campo acolhedor tanto para homens como para mulheres.
Com certeza. E reforçar que o governo do Estado de Santa Catarina, ele tem também trazido essa importância, essa valorização das mulheres dentro da sociedade. Né? Nós temos, através do governador, criado algumas normativas, né, principalmente em relação à questão da violência doméstica, né, em relação da oportunidade de trabalho também para quem sofreu, né, violência ou abuso. Então, a gente tem mostrado que Santa Catarina está muito atenta, né, à questão, né, gênero, né, e essa valorização das mulheres em todos os aspectos, né, desde o familiar, o social, o trabalho e também na ciência e na inovação.
Por fim, tem algo que não foi perguntado e que o senhor gostaria de pontuar para a gente neste sentido, nesta inovação, tecnologia e ciência, a inserção das mulheres, não apenas para Santa Catarina, nós estamos falando do que reverbera nacionalmente sobre a questão.
Eu não tenho os dados exatos das coordenações dos programas de estrito senso e coordenações de curso, mas eu me relaciono com muitas universidades onde os coordenadores dos programas de estrito senso, os coordenadores de curso são mulheres, né? No nosso sistema universitário aqui em Santa Catarina, das públicas e das comunitárias, nós temos pelo menos 4 ou 5 reitoras que estão comandando as universidades aqui em Santa Catarina. Eu acho que nós já tivemos 6, né, na gestão anterior. Então, isso mostra essa participação cada vez maior, né, das mulheres, e isso não deveria ser motivo, inclusive, né, de comparação, né? Na verdade, não precisaria ser, né? Isso precisaria ser natural, né? Esse comando, uma hora masculino, uma hora feminino, e assim por diante. Mas enquanto nós não tivermos, né, efetivamente essa isonomia prática, é preciso a gente ter esse olhar, é preciso a gente, né, tentar identificar essas desigualdades e trabalhar no sentido de gerar isonomia. Né? A gente tem feito isso, né, como governo, a gente tem feito isso como liderança, né, do processo de ciência, tecnologia e inovação, e a gente acredita que essa é uma ação que está sendo feita em todos os estados, né, que realmente a gente vai ter cada vez mais essa isonomia e cada vez mais a igualdade, né, entre homens e mulheres, porque, né, no frigir dos ovos, né, realmente todos somos iguais perante a lei, né, e perante aí todos os aspectos da vida em sociedade.
Certo. Enquanto nós conversávamos, a nossa reportagem já apurou aqui alguns dados para repassar aqui para o ouvinte e questionou o seguinte: você já parou, é um exercício para quem está em casa também. E enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando aqui também, eu era uma amante da ciência enquanto ensino médio, ensino fundamental, enfim. Já parou para pensar em quantas mulheres cientistas você conhece? Das criações e das teorias que nós estudamos na escola, percebemos que a maioria são ocupados por homens. Mas tem um detalhe aqui. As mulheres, elas sempre atuaram como coparticipantes. Um exemplo aqui. 3 mulheres negras cientistas da NASA que estavam trabalhando nos bastidores do primeiro voo de um homem norte-americano para o espaço e também ao primeiro algoritmo do mundo. Também foi escrito por uma mulher. E o número de artigos científicos escritos por mulheres cresceu significativamente nos últimos anos no Brasil, que é o que o senhor pontuou para a gente. Para ter uma ideia, as publicações acadêmicas, principal método de avaliação dos pesquisadores, se igualaram nos últimos anos entre homens e mulheres. Então está aí, as mulheres podem até antigamente não estar ocupando o rol aí de nomes de cientistas em destaque, mas estavam como coparticipantes. Isso que é o bacana, não é mesmo?
Na verdade, Vanessa, eu não imagino, assim, e a gente se relaciona com muitos grupos, né, de pesquisa, mas eu não imagino qualquer grupo, qualquer tipo de projeto, de programa, etc., onde tu tem uma participação, né, só masculina. É, as mulheres, elas sempre estão inseridas. O que às vezes tem um processo, né, que a gente precisa descontinuar, é esse processo que a liderança, talvez o protagonismo, ele acaba aparecendo. Né? Por quê? Porque, às vezes, na hora de vir aqui falar, né, o homem tem o tempo, a mulher teve que ficar lá cuidando, né, às vezes, dos filhos, né, ou tinha outra prioridade no momento. Né? Então, isso a gente também tem que colocar na balança e começar a ter um olhar um pouco diferenciado.
Fábio, eu acredito que nós tenhamos aí a mesma idade. Recorda que quando nós estudávamos, havia, mas era involuntário, né? A gente não julga agora de momento, mas era o grupo dos meninos e das meninas. Os meninos ficavam na quadra, as meninas ficavam em outro espaço, mas isso tudo era involuntário, não é? Aí dividiam os grupos. Quem é que a gente buscava primeiramente, né? No meu caso, as meninas, obviamente que você sentava com os meninos. E hoje, o que eu tenho notado é de que há isso. Ah, a gente tem muitos amigos homens, igualmente amigas mulheres. Enfim, eu acho que a gente foi mudando naturalmente, né? Este ciclo, ele está vindo naturalmente, concorda?
É, a sociedade está passando por uma ampla transformação. Né? E até onde a gente está enfrentando muitos preconceitos, né? ou pré-conceitos, e essa evolução, essa transformação, ela vai gerar uma evolução. Né? Às vezes de forma mais dura, às vezes de forma, né, mais tênue, mas com certeza a gente está passando por uma evolução. Né? E uma evolução que realmente tem tornado, né, essa relação gênero uma relação de segundo plano. Né? Porque ela realmente é uma relação de segundo plano. Né, somos seres humanos, né, e que temos relações sociais, né, relações amorosas, relações de trabalho, né, e que a gente pode ter isso independente, né, da condição ou do gênero e assim por diante.
Sem clube da Luluzinha e do Bolinha, né?
E acho que os nossos filhos vão ensinar muito para as gerações futuras, né, porque eles já vêm vindo com uma nova, né, com uma nova mentalidade.
Acredito. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. O Fábio Zabolt Holthausen, presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Né? E não perder a oportunidade. Né? Mulheres, participem nos programas de ciência, de inovação. Né, estamos com inscrições abertas para o programa Centelha, né, um programa de empreendedorismo, né, o programa de inovação catarinense, né, participem, né, essa participação, o aumento das pessoas, né, ela vai gerar uma maior participação, então a gente precisa que as mulheres também participem um pouco mais desses processos.